Fala galera, por aqui eu, o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, e hoje mais um podcast. A dica de sempre, não esqueça de ter em mãos o seu mapa mental. Dessa vez nós vamos falar sobre grandezas químicas, importante pra caramba pra gente entrar aí em cálculo estequiométrico. E antes de começar esse podcast, eu queria pedir um negócio pra você. Não importa onde você esteja ouvindo esse podcast, se é no intervalo do cursinho, se é no busão, se é no trem, no metrô, no avião, enfim, onde quer que você esteja, cara, continua fazendo o teu trabalho, continua correndo atrás, continua batalhando pelo teu sonho. Não importa o que venha para te desanimar, o que venha para te desmotivar, eu tenho certeza de que você é maior e que você é mais forte que qualquer adversidade que possa aparecer, beleza? A gente tá junto, vem comigo, vem com o Monstrão, bora! Seguinte, esse podcast começa com a gente falando sobre massa molar, né? Massa atômica, massa molecular e o conceito de mol. Vamos lá, primeiro massa atômica. Repara nos termos que eu vou usar aqui. Massa atômica, eu estou me referindo a átomos isolados. Para massa molecular, para uma molécula isolada, e massa molar para um conjunto de moléculas, ou seja, para um conjunto de um mol de moléculas. Então vamos lá, vamos para dentro desses conceitos. Quando a gente fala de massa atômica, eu estou falando de massa de átomos isolados. E aí, quando você tem um átomo isolado, as massas são muito pequenas, não dá para você, um átomo tem 2 gramas. Não, claro que não, muito menos do que isso. Então, para a gente pegar, por exemplo, o átomo de hidrogênio, tem uma unidade de massa atômica de massa. Peraí, como assim? Uma unidade de massa atômica? Que unidade é essa? Se você parar para recordar aí e já tiver assistido a aula, você vai se lembrar que uma unidade de massa atômica é uma unidade que a gente criou para poder condensar uma massa muito pequena dentro dela. E uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, beleza? 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tudo bem? Então, rapidinho, deixa eu dar uma olhada aqui e desconectei o mouse aqui. Eita, rapaz, conectando o mouse de novo. Ei, mouse. Beleza, vamos lá. Então, a gente tem uma massa equivalente a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, tudo bem? Bom, e aí vai ser a massa relativa a átomos. O hidrogênio tem uma unidade de massa atômica. Se você pega o carbono, vai lá na tabela periódica, olha o número de massa dele, 12 unidades de massa atômica. Nitrogênio, 14 unidades de massa atômica. O hélio, 4 unidades de massa atômica. Ah, vou precisar ficar decorando esses valores, Monstrão? Claro que não, filhote. Esses valores são fornecidos para você, seja no enunciado ou seja na forma de uma tabela periódica. Tudo bem? Só vai lá ter que buscar. E como é que se determinou esse valor? Ah, um número mágico? Alguém bolou esse número? Saiu num sorteio? Não, claro que não. Esse número foi padronizado como a 12ª parte da massa do isótopo 12 do carbono. Então, pego a massa do carbono, divido em 12 partes, e dá exatamente essa quantidade em gramas, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. O mais curioso é que, se você já assistiu a aula, né, você já se ligou que esse número é o inverso do número de Avogadro, né? Ele, 1,66 vezes 10 a menos 24 é exatamente igual a 1 sobre 6 vezes 10 a 23. Bacana, né? Enfim, vamos lá. Então, nós temos massa atômica e agora massa molecular. O que é massa molecular? Cara, se eu tô falando de massa molecular, eu tô falando de massa de moléculas isoladas. Massa atômica foi massa de átomo. Massa molecular, massa de moléculas isoladas. Pega uma molequinha de água e coloca na balança. Ela vai ter uma massa relevante? Não, cara, a massa vai ser muito pequena. Então, a gente vai continuar usando a unidade de massa atômica. Só que, geralmente, uma molécula é composta por dois ou mais átomos. A gente tem algumas moléculas monoatômicas, mas são poucas. Então, a gente tem a maioria das moléculas com dois ou mais átomos. E aí, você vai fazer o quê? Você vai somar a massa de todos os constituintes de uma determinada molécula. Por exemplo, se eu tenho o nitrogênio, a molécula de nitrogênio, ela é formada por dois átomos de nitrogênio. N2, beleza? 2 nitrogênios. Então, você vai fazer o seguinte. Vai lá na tabela periódica, a massa do nitrogênio é 14 e são 2 nitrogênios. 2 vezes 14, 28 unidades de massa atômica. Essa é a massa molecular de uma molécula de nitrogênio. CO2 é um carbono e dois oxigênios, né? São, na verdade, dois oxigênios e um carbono. 12 unidades de massa atômica para o carbono, 16 para cada oxigênio, você multiplica por 2. 2 vezes 16 dá 32, mais 12 dá 44. Fácil, né? Então, se a gente tem a molécula de glicose, C6H12O6, são 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Ora, muito fácil, 6 vezes 12U, mais 12 vezes 1U, que é a massa do hidrogênio, né? São 12 hidrogênios, mais 6 vezes 16U para os oxigênios. Fazendo essa conta toda aí, né, a gente vai achar um total de 180 unidades de massa atômica. Tranquilaço, né? Beleza? Bom, pessoal, então fechamos aí massa molecular. Bora agora para o conceito de mol. Cara, você sabe o que é uma dúzia? Tu sabe o que é uma centena? Você sabe o que é uma dezena? Você sabe. Então você sabe o que é um mol. Uma dúzia? O que é uma dúzia? Eu já falei isso na aula, mas vou falar aqui de novo no podcast. Uma vez eu tava dando aula no presencial e uma menina perguntou assim, professor, não, eu perguntei, né? Galera, o que é uma dúzia? A menina levantou e falou assim, professor, uma dúzia são 12 ovos, então dúzia é unidade internacional para medir ovo, né? Não serve para uva, não serve para celular, não serve para pilô, caneta. Enfim, galera, uma dúzia são 12 unidades de quê? De qualquer coisa, cara. Então se você sabe o que é uma dúzia, você vai entender o que é um mol. Um mol só tem uma quantidade muito maior do que uma dúzia, né? Então, um mol, na verdade, é o equivalente a uma quantidade fixa de unidades e você já associa logo ao número de Avogadro. Mas eu não preciso expressar o mol só de uma maneira. Eu posso expressar o mol de três maneiras diferentes. O mol pode ser expresso em número de moléculas, em massa e em volume. Se eu tenho um mol de moléculas, eu vou expressar em unidades, né? Quantas unidades eu tenho contidas em um mol? E aí vem o número de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tudo bem? Então, se fosse uma dúzia de moléculas, seriam 12 moléculas. Se fosse uma centena de moléculas, seriam 100 moléculas. Se nós temos um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas, tudo bem? Beleza. E aí depois vem o mol em massa. Um mol em massa, a melhor resposta que você pode me dar é depende. Depende do quê? Depende se você está falando do CO2, se você está falando da glicose, da água, enfim, depende de qual a molécula que você está falando. Por quê? Cada composto químico tem a sua respectiva massa molar. E a massa molar você calcula, né, da mesma forma que você calcula a massa molecular, só que agora você não está trabalhando mais com moléculas isoladas, você está trabalhando com um mol de moléculas. Você está trabalhando com 6 vezes 10 a 23 moléculas. E a massa molar vai ser dada em gramas por mol. E por último, quando você tem gases numa condição muito especial, né, que são as CNTP, são as condições normais de temperatura e de pressão, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros, beleza? Bom, então, feita aí essa análise, nós podemos expressar o mol de quatro formas, né, em número de mols, né, 1 mol, 2 mols, 3 mols, 15 mols, 300 mols. Eu posso expressar em moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas para cada mol. Eu posso expressar em massa e eu posso expressar em volume. Um mol de qualquer gás nas CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, ocupa o equivalente a 22,4 litros de volume. Tranquilo? Recordando, galera, CNTP, temperatura, nós temos 273 Kelvin ou 0 graus centígrados, beleza? E a pressão é a pressão de uma atmosfera. Então, tu pode expressar um mol dessas quatro formas diferentes. Para a gente fechar aqui, massa molar vai ser a massa relativa a um mol de moléculas sempre, beleza? Então, um mol de moléculas, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas, beleza? Então, a massa molar vai ser calculada da mesma forma que a massa molecular. Só que a massa molar, ela não está associada a uma molécula. Ela está associada a um pancadão de moléculas, várias moléculas, a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tranquilo? Por exemplo, a massa molecular de uma molécula de CO2 é 44 U, ou seja, 44 unidades de massa atômica. Aí você pega um monte de molécula de CO2 e coloca na balança. Junta exatamente 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 numa balança. Quanto vai aferir essa massa, né? Quanto a balança vai aferir de massa? 44 gramas. Por quê? Porque ali você tem um mol de moléculas. Foi? Percebeu? A diferença é apenas na quantidade. Numericamente, esses dois valores são iguais, de massa molar e de massa molecular. A diferença está em que a massa molecular, ela é relativa a só uma molécula. Então, a massa em grama é muito pequena. Agora, quando você tem a massa molar, ela é relativa a um mol de moléculas. E aí você já pode expressar essa massa em gramas. Tudo bem? Beleza? Galera, espero que esse podcast possa ter sido muito útil para você. Continua com a gente aqui no Bioexplica. Eu fico muito feliz de poder estar ajudando você a chegar um pouquinho mais perto do seu sonho. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu!